E vamos ao nosso CBN Saúde de hoje. A minha entrevistada é a dermatologista Adriana Albuquerque. Temos uma série de temas para falar sobre pele. Afinal de contas, a gente sente na pele as consequências de verão, por exemplo, que está chegando. Dia chuvoso, mas verão vem aí. Adriana, antes de mais nada, doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar.
Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, a nossa pele, ela é diferente de uma pessoa para outra. A gente pensa, a condição da pele é igual para todo mundo. Não é?
Não, hoje a gente tem uma classificação de pele baseada principalmente em fototipos, né? Então, a gente na nossa região aqui sul, nós temos uma ascendência bem grande de europeus, então nós encontramos mais os fototipos mais baixos. Então, são aqueles pacientes de pele bem clara, cabelos claros, olhos claros. Então, são os classificados como fototipo 1 e 2. Uhum. Nós temos uma região basicamente agrícola, então essas pessoas, assim, trabalham muito no campo, né? Então, acabam que apresentam mais fotodano. Fotodano significam aqueles danos que são gerados pelo excesso de exposição solar. Os fototipos 3 e 4, mais ou menos a minha cor, a sua, a gente tem uma proteção natural maior pela uma quantidade maior de melanina. E os fototipos 5 e 6 são os pacientes mais morenos, que naturalmente têm uma proteção maior contra os danos. Mas então, não significa que não tem que se cuidar, né?
O 1 e o 2, a exposição ao sol, ela tem mais riscos do que o 3 e o 4?
Tem mais 5, riscos. 6. Então, são pacientes que têm que usar, além dos fotoprotetores, também procurar usar roupas de proteção solar.
Isso tem que começar desde cedo?
Desde cedo.
Aí que tá. Muitas vezes as crianças têm, por parte dos pais, um tratamento que alguns consideram excessivo, outros consideram relapso. Qual é o equilíbrio de você poder não deixar que seu filho se exponha ao sol, que ele possa brincar lá fora, que agora no verão você vai ver ele na praia, vai brincar, com o baldinho na areia, vai curtir um pouco isso, mas ao mesmo tempo não deixa de proteger ele?
Eu acho que o equilíbrio está principalmente em saber os horários, onde você tem mais e menos riscos de exposição. Então, por exemplo, é sabido que o sol entre 10 da manhã e 16 horas, que são 4 horas da tarde, é o sol mais danoso. É o sol que contém uma quantidade maior de ultravioleta e que pode nos queimar mais. Então, basicamente, o ideal seria que as crianças brincassem em áreas expostas até as 10 e após as 16. Eu sei que na praia é realmente um pouco mais difícil, tem que acaba que se estendendo, né? Então, assim, caprichar muito no protetor solar, procurar usar... Hoje a gente tem muita opção de roupas, que inclusive tem protetor solar no tecido. Então, usar essas roupas, usar os chapéus. E o protetor solar, se tiver em mar, praia ou piscina, reaplicar a cada 2 horas. A criança acaba ficando muito mais tempo na água, então... Teve a oportunidade, tira um pouquinho da água, seca o corpo da criança e reaplica o protetor solar.
Pergunta protetor solar. Muitos pais vão agora às compras. Vamos comprar um protetor solar. Encontra fator 70, fator 50, fator 30, fator 10. O que isso significa? E qual é a compra mais adequada? Tem alguma dica do dermatologista que fala assim, olha, na hora que você for comprar o protetor solar, procure observar tal coisa, tal coisa.
É, primeira coisa é saber o que é o FPS, né? O FPS é o fator de proteção solar. É uma marcação que significa que se você usar a quantidade correta de produto, que são 2 gramas por centímetro quadrado, você terá, por exemplo, no FPS 30, 30 vezes mais condição de ficar ali exposto. É lógico que você não vai ficar, mas você tem essa condição. Quanto maior a proteção solar do produto, mais segurança você tem, né? Então, assim, porque às vezes a gente acaba passando uma quantidade menor do que as 2 gramas por centímetro quadrado.
Aí que tá, uma boa pergunta. Como é que eu vou medir, né? Se eu colocar
colher de chá no rosto, colher de sopa para o corpo. Ah, entendeu?
Então, assim, agora ficou legal. Que a pessoa colher de chá para o rosto
e colher de sopa para o corpo. Então, assim, às vezes a pessoa põe um protetor na ponta do dedo, tipo um grão de ervilha, e faz render. Não adianta fazer render. Porque o que você economiza hoje, lá na frente, você com certeza vai pagar um preço em relação a isso.
E tem gente que deixa o filho branco, né?
Não é ruim, né? Não é ruim. Eu acho que, assim, se você passar uma boa camada de proteção, passar de uma maneira bem adequada, pro teu filho é muito melhor, né? Porque você sofrer também com queimadura solar é bastante desagradável. Acaba que você estraga as suas férias, né?
Pele. Agora falando um pouco de pele em relação ao dia a dia. A gente tem a alimentação que envolve com o tratamento da pele, mas tem a infância e a adolescência principalmente, em que pele vira um problema no rosto fundamentalmente. As crianças, adolescentes são muito invocados com isso. Tem como a gente ter um tratamento adequado nessa fase de idade? O que, que é preocupante ou não com a nossa pele quando a gente observa nela e vê alguma diferença?
Bom, primeiro em relação aos adolescentes, né? Hoje a gente tem uma dieta bastante ruim, né? São os fast foods, alimentos muito gordurosos, as crianças acabam por consumir muito carboidrato, muito açúcar, muito doce, muito refrigerante, muito sorvete, tudo que é bom, né? Só que isso, hoje, os estudos mostram, né, que você alimenta muito rico em açúcar, que aumenta o índice glicêmico, né, que é a taxa de glicemia no sangue, pode ajudar a agravar os quadros de acne. A acne é um quadro normal da adolescência, faz parte do amadurecimento da criança para entrar na fase adulta, mas tem alguns adolescentes que têm um grau um pouco mais avançado de acne, né? Então, para esses pacientes que têm um grau mais avançado, é importante a gente ter uma avaliação, um acompanhamento de um dermatologista, porque a gente tem bastante tratamentos disponíveis que podem reverter esse processo. Nas acnes leves, também é importante a avaliação do dermatologista no início da adolescência, para que a gente possa orientar o sabonete adequado, se pode ou não usar hidratante, se tem que usar algum agente para melhorar aquela sensação de pele áspera, né? Aqueles cravinhos que o adolescente tem, as limpezas de pele que a gente direciona para os profissionais da área também. Então, assim, cuidar é sempre importante, né? Principalmente no adolescente. O adulto, aí a gente tem que fazer as outras avaliações. Em que idade que o adulto está, que faixa etária, qual é o grau de envelhecimento que essa pele apresenta, se a gente vai tratar esse paciente só com produto tópico, se a gente vai indicar algum tratamento injetável à base de ácido hialurônico, né, os bioestimuladores que a gente usa também, os tratamentos a laser. Então, assim, para cada faixa etária, para cada sinal que essa pele apresenta, a gente pode, depois de uma avaliação presencial, né, a indicar o melhor tratamento para o paciente.
Pergunta para as mulheres. Vaidosas passam muitos produtos, adoram, né, ficar bonitas, o que às vezes é um sacrifício imenso. Mas a pele sofre as consequências disso. Tem limites entre a busca da beleza e, às vezes, os riscos que a sua pele corre?
Eu acho que hoje em dia a gente tem observado, às vezes, até um certo exagero, né, que algumas pessoas têm feito, principalmente em relação à mudança de feição. Né? Eu acho que tudo que é tópico é bem-vindo. Acho que tudo que você pode usar na pele do paciente para hidratar é bem-vindo. A gente só não pode cair nos exageros, né?
Olha, uma pergunta de um ouvinte que serve para mim também, que é o seguinte. É o Júnior. Ele pergunta assim, ó. Doutora, ele, careca, passa gilete na cabeça, raspa tudo, tá? E ele considera que a pele da cabeça é um pouco mais sensível. Como que a gente tem que proceder para proteger a careca? Na prática, é isso que o Júnior está perguntando.
Tá. Bom, Júnior, bom dia. Obrigada pela pergunta. É bastante interessante. Isso é uma queixa frequente no consultório. A gente tem o cabelo também como elemento de proteção do couro cabeludo, né? Aquelas pessoas que já não têm mais o cabelo na quantidade desejada têm essa área mais exposta. É o que eu tinha falado no início, a questão dos elementos de proteção também físicos. Por exemplo, o boné. Hoje a gente tem linhas de bonés que contêm protetor solar no tecido. Chapéu, importantíssimo usar também, né? Se o paciente for muito exposto. E, logicamente, passar o protetor solar no couro cabeludo. Como, em geral, o couro cabeludo é uma área que tem um pouco mais de oleosidade, optar por produtos de toque seco.
Toque seco. Explica isso.
O toque seco são protetores que têm na composição ativos químicos que tiram o brilho da pele ou do couro cabeludo e tem o efeito que a gente chama de efeito mate. É como se fossem microesponjas que tiram esse excesso de oleosidade, né?
Então, na prática, a gente tem que tratar a nossa careca.
Também, tem que caprichar.
Você não tem mais cabelo, tem a consciência que você não tem mais cabelo. Bebês, por exemplo, quando a gente vai sair com eles, às vezes a gente vê que agora nessa época de compras, as mães saem com as crianças nas ruas e tal, algumas com, às vezes colocam cobertor em cima, em pleno verão, não. Qual é aquele equilíbrio que a gente tem que ter de expor o bebê, ao mesmo tempo que tem que deixar ele tomar um pouco de sol, mas também não fazer isso de uma forma...
O bebê não pode usar protetor solar até o sexto mês de vida, né? Então, assim, são as roupas mesmo de proteção. Procurar usar no verão roupas mais frescas. Nos bebês de alimentação materna, aleitamento exclusivo, já estarão hidratados pelo leite da mãe. As crianças que consomem fórmulas ou leites preparados têm que usar água para hidratação. E também não é para deixar a criança coberta demais, senão desidrata, né? E evitar aquilo que eu sempre falo, horário de exposição. Não vai manter a criança, um bebezinho de pele muito fina, muito sensível, entre 10 da manhã e 4 da tarde, por mais que esteja debaixo do guarda-sol, que não vai adiantar. Essa criança vai ter problema.
Pergunta é, bebida alcoólica, pele, tem relação? Quando as pessoas falam hidratar, o hidratar vai água e alguns acham que cerveja vai para o mesmo caminho.
Não, a hidratação é basicamente, se for a oral, é basicamente com água, tá?
Uhum. A ideia de você consumir certos tipos de alimentos afetam bastante a pele. Você estava comentando agora há pouco sobre açúcar, né? E quando a gente vai fazer tratamento com adolescente, inclusive a pergunta de um ouvinte, Mariana, pergunta o seguinte, a gente tem o uso de medicamentos, vou pegar o Rocutan, que é o mais comum, né, para poder tratar. Qualquer adolescente toma esse tipo de medicamento?
Não.
Tá. Como é que eu posso gerenciar medicamento e tratamento de pele na adolescência? Na prática,
então,
a pergunta
é assim, o medicamento, o componente principal dele é a isotretinoína, tá? E como é que ela vai agir na pele do adolescente? Ela vai fazer uma atrofia da glândula que produz o sebo. Ele também não é um tratamento 100% eficaz. Hoje os estudos mostram que em torno de 70% dos pacientes tratados não voltarão a ter acne, porém 30% podem voltar a ter e precisar de um retratamento. A gente costuma indicar a isotretinoína oral para os casos um pouco mais graves, né? Então, um paciente de acne padrão 3 ou 4, que é aquela acne que tem muito pus na pele, edema, então fica a pele fica inchada, fica cheia de nódulo. Tem paciente que não quer nem sair de casa por conta do excesso de espinhas, né, que tem no rosto. Então, assim, a gente tem que procurar avaliar o padrão de espinha do paciente para poder indicar esse remédio. Mas é um medicamento excelente, porém, tem que ter um acompanhamento com o dermatologista regular, porque precisam ser feitos exames laboratoriais de controle, né? E esse paciente tem que ser acompanhado um pouco mais de perto. Mas é um tratamento que eu adoro e eu faço muito no consultório.
Não é aquela de você dar o medicamento e volta aqui depois de terminar.
Não. Paciente que liga e fala assim, ai, doutora, você pode me passar uma receita? Não é passar uma receita. A isotretinoína demanda um comprometimento de tratamento.
Encerramos o nosso primeiro bloco do CBN Saúde. Agradeço aos ouvintes que participaram. Podem continuar participando, mandando sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Daqui a pouquinho, o nosso segundo bloco, nós vamos conversar com a doutora Adriana sobre um problema sério, câncer de pele. Daqui a pouquinho a gente volta.